Amém, igreja. Boa noite. Que o Shalom do Rei esteja sobre nós. Que a paz que excede todo o entendimento venha sobre as nossas vidas. Escavações de sabedoria. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês. É uma palavra que Deus está gerando no meu coração faz muito tempo. Muito tempo quer dizer mais de 3 anos. Eu anotei essa palavra, escavações de sabedoria, na minha Bíblia, no livro de Jó. E eu estou orando, já estava algum tempo orando sobre essa palavra. Eu quero começar com Jó 28. Se você tiver a sua palavra aí, e eu espero que você tenha. E nós voltamos a dizer, use a Bíblia de papel. Ela é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz. Dá sabedoria ao justo. A palavra de Deus dá sabedoria ao justo. Jó 28:13 diz o seguinte: o homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Ponto. Ela não se encontra na terra dos viventes. Você não vai achar sabedoria sobre a terra. Você não vai achar um homem sábio ou uma mulher sábia sobre a terra. Porque ela não está aqui. Nós, Igreja de Florianópolis, Igreja Nação dos Montes, nós somos uma igreja profética, uma igreja apostólica e uma igreja que fala muito sobre sabedoria. Dê sabedoria, da pessoa de sabedoria. E como a pessoa de sabedoria, ela é representada por uma águia, na mente da gente, como ilustração, vem uma ave, uma grande ave, a águia. E nós temos algumas estatuetas de sabedoria, tem uma vela ali de sabedoria, que nós dizemos, é uma águia. E a palavra de Deus em Apocalipse fala dos 4 seres, ela fala dos 7 Espíritos de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Cordeiro Santo de Israel. Fala de sabedoria da águia, fala do leão da tribo de Judá, fala do rosto de homem. Mas ei, tudo isso, os 7 Espíritos de Deus são o próprio Deus, os 7 Espíritos de Deus são Jesus, Yeshua HaMashiach, o Senhor. Não vamos apenas ilustrar na nossa mente aquilo que é a essência do Evangelho. É Jesus. Sabedoria é Jesus. E ela não se encontra sobre a terra, mas o Espírito Santo que habita em você é a pessoa de sabedoria. E não existe sabedoria humana, existe conhecimento humano. A pessoa faz graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Nem sei se tem algo a mais que o pós-doutorado, mas deve ter. Isso tudo é conhecimento. Haviam 2 árvores no jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem ou do mal tem uma essência: razão. A árvore do conhecimento do bem ou do mal tem razão. A árvore da vida tem vida, e vida eterna. A vontade de Deus para o homem é que ele tivesse sabedoria. Então ele poderia ter conhecimento. Glória a Deus pelos médicos. Eles têm muito conhecimento e foi dado por Deus. E nós vamos aos médicos. Nós vamos às farmácias. Nós usamos. Glória a Deus pelos engenheiros. Nós temos estruturas e prédios. Mas isso tudo é conhecimento. Sinto muito se você é doutor em alguma coisa. Glória a Deus pela sua vida. Mas você não é um homem sábio ou uma mulher sábia. Você é alguém que tem muito conhecimento, principalmente na sua área, na área que você estudou. Um analfabeto pode ter sabedoria. Porque sabedoria não se encontra na terra, sabedoria veio dos céus. Sabedoria é a pessoa de Yeshua HaMashiach. Sabedoria é muito mais que a sua mente pode alcançar. E sabe aquele texto onde nós tivemos numa renovação de votos, 18 anos de casado, de um irmão querido lá de Blumenau? Bodas de turquesa. Bodas de turquesa. Eu acho linda a pedra de turquesa. E foi um casamento lindo. Foi muito bom estar em comunhão com as pessoas. Mas eu queria te dizer algo. Nada é mais importante do que a pessoa do Senhor. O Espírito Santo entrou naquele lugar onde era só um restaurante, uma casa de festas. E ela virou uma terra santa. Por momentos ela virou uma terra santa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela diz que aonde a planta do teu pé pisar, o lugar é santo. Então, no momento que nós estávamos ali, o lugar se tornou santo. Quer dizer que hoje aquele lugar é santo? Não. Quer dizer que aonde a igreja de Deus estava, havia porções de santidade, não por causa dos homens que estavam ali, por causa dos pastores que estavam ali, ou por causa dos noivos que estavam ali. Haviam porções de sabedoria, porque a presença do Senhor estava ali. E Ele entrou com a noiva, aleluia. E é isso que nós queremos, que Ele entre com a noiva. Quem é a noiva? Eu e você. E nós queremos andar com o noivo. Existe uma coisa que impede um andar com o noivo, que é a essência da árvore do conhecimento do bem e do mal. A razão. A razão nos afasta da presença. A razão nos afasta da presença. Quarta-feira eu tive nós tivemos aqui uma reunião de mulheres que foi muito boa. Muito agradável estar com o Senhor e com essas mulheres. E eu falei de uma parábola. E agora eu estava aqui no louvor e o Espírito Santo disse: conta a parábola, porque a igreja precisa conhecer essa parábola. Então eu vou falar. E eu quero começar a palavra de hoje de verdade com esta parábola. Parábola é uma história. Jesus falava por parábolas para te fazer entender aquilo que ele queria dizer com ilustração. Então a parábola é uma grande ilustração para te trazer a memória, o que vai te dar esperança. Amém? Não para te trazer a razão, porque razão a gente tem de sobra, mas para te trazer a memória, o que te trará esperança. Então vamos para a parábola. Parábola não é uma história que aconteceu ou que acontece, é uma história. Então aqui, havia um homem de posses, um homem que tinha bens, não era muito rico, mas ele tinha condição, ele tinha posses. E ele era do Senhor, ele tinha Jesus. Preste atenção, ele tinha Jesus. Ele estava numa igreja, ele caminhava sobre a terra e estava tudo bem. Esse homem morreu e ele foi para o céu. Glória a Deus, ele foi para o céu porque ele tinha Jesus. Jesus é o passaporte. Então ele entrou nos céus. Quando ele entrou nos céus, ele foi recebido por um anjo. E o anjo andou com ele sobre a cidade linda e maravilhosa, a cidade santa, com os muros de pedras preciosas. E a Bíblia fala de todas as pedras, uma delas é turquesa. Então, aqueles muros, aquelas ruas de ouro, as portas de pérola, era lindo. E ele foi passando e ele viu uma casa maravilhosa. Aí ele pergunta para o anjo: nossa, que casa linda. Aí o anjo diz: então, essa casa foi do Raimundo, o seu motorista. Do Raimundo, o seu motorista. Ele foi seu motorista. Aí ele diz: que casa linda que o Raimundo conseguiu aqui. E o homem continua orando pelas ruas de ouro. E aí ele viu uma outra casa, mais bonita que a primeira. E aí ele disse: e essa aqui? que linda essa casa. Então, essa casa foi da Maria, lembra dela? Ela foi sua cozinheira, faz 2 anos que ela morreu. Essa casa é dela. Aí o homem pensa consigo, se o Raimundo e a Maria têm uma casa dessa, como será a minha? Ele estava caminhando para a casa dele. Aí ele chega, as ruas permanecem de ouro, os muros permanecem de prata, porque isso não vai mudar. De pedras preciosas, porque isso não vai mudar. E era um barraco. Todo caído, todo torto. E o anjo dizia, essa é a sua casa. Como assim? O Raimundo e a Maria? Peraí. Eu tenho Jesus, a vida toda eu tive Jesus, eu estava na igreja, eu fui dizimista, eu dei oferta, eu fazia parte da reunião dos homens, eu... Não é vocês que constroem as casas? Por que fizeram uma casa dessa para mim? Aí o anjo respondeu, somos nós que fazemos as casas, sim. Mas quem manda o material para o céu são vocês. Essa é a palavra. Essa é a palavra para você. Uma pergunta. Sabedoria te pergunta essa noite. Que tipo de material você está mandando para o céu? É só uma parábola, não é desse jeito. Sabedoria está te dizendo, é desse jeito. Que tipo de material você está mandando para o céu? Murmuração? Contenda? Razão? Palavras torpes? Confusão? Materialismo? Obstinação? Raiva? Ou os frutos do Espírito? Amor, benignidade, paciência, domínio próprio, perdão. Que tipo de material você está mandando para o céu? Talvez você tenha chegado aqui hoje sobre contenda. Não conheço você, mas o Espírito conhece. Talvez você brigou com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. Você brigou com alguém. E você veio aqui. E muitas vezes nós viemos porque nós estamos acostumados a vir. Na última reunião, no último culto do pastor, ele pergunta quantos cultos, quanto tempo a gente está cultuando. Até pediu para o Gabriel fazer a conta. Acho que esqueceu, não fez. Mas eu falo para você, quantos cultos você já participou? Quantas reuniões você já participou desde o dia que você conheceu a pessoa de sabedoria, Jesus? Desde esse dia, quantos cultos, quantos retiros, quantos louvores, quanta adoração, quantas vigílias, quanto você já participou? Para adquirir conhecimento ou para adquirir a pessoa de sabedoria? Você vem para os cultos hoje porque você tem alegria de cultuar o Senhor ou porque hoje é domingo e existe uma tradição, uma obrigação? Então eu venho porque, né? O que eu vou ficar fazendo em casa? Fantástico também? Não, né? Eu vou para o culto. Ei, é mais que isso. É mais profundo que isso. Eu queria que você lesse, continuasse a ler. A gente leu Provérbios 28:13. O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada nem com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de orfins, nem com o precioso ônix, nem com as safiras. Ouro e o cristal não se compram com ela. É impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa os rubins. O topázio da Etiópia não se compra com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está aos olhos de toda a criatura viva, até as aves dos céus. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata das águas, enquanto fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria e o evitar do mal é ter entendimento. Oh! O temor do Senhor é sabedoria. E temor não é medo. Temor é reverência. Temor é a revelação de que Ele é sabedoria. Na parábola, o homem estava vendo as casas. Eu sei que você pode pensar hoje, eu sempre falo isso, eu brinco dizendo, gente, entrou no céu, tá bom. Faxineiro no céu, glória a Deus. É melhor do que ser milionário no inferno, porque vai arder, querido. Mas não é de galardão que eu quero falar, porque a casa do céu é galardão. Eu não estou falando de galardão essa noite, apesar de galardão ser muito bom e estar na Bíblia. Então, se estar na Bíblia é importante, eu estou falando da revelação. Da revelação. A razão te faz fazer separação entre você e Deus. A razão fez o primeiro homicídio da terra. Não, pastora, não foi a razão, foi o ciúme. Porque Caim matou Abel porque estava com ciúme do irmão. O ciúme tem a sua raiz na razão. Porque eu estou sendo tratado desse jeito e ele daquele outro? Porque ele e não eu? Afinal de contas, eu mereço. Porque eu fiz, eu faço, eu aconteço. E a Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. Jesus, a sabedoria, venceu a morte. Então o amor é mais forte do que a morte. Mais duro como a sepultura é o ciúme. E a raiz do ciúme é a razão. Foi a razão que levou Jesus à cruz. Foi a razão do homem que crucificou o rei. Porque afinal de contas não era como ele pensava. A razão te deixa obstinado para aquilo que você pensa, como se a mente de Cristo tivesse o tamanho do seu pensamento. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Como é bom começar um culto dizendo, a paz que excede todo o entendimento esteja sobre você. Mas que a paz que cobre todo o entendimento venha como revelação na sua vida, porque Ele é o Messias, o príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, que não tem a raiz no conhecimento do bem e do mal, mas na árvore da vida, que é a sabedoria. E a sabedoria de Deus está falando com você essa noite. Ele fala por parábolas, Ele fala em ação direta, Ele fala em pensamento, Ele fala a voz do coração, Ele fala por revelação, Ele fala por visão, Ele fala por sonho, Ele fala. Ah, mas Ele está falando muito essa igreja. Oh, glória a Deus. E eu quero que Ele fale mais. Porque para mim ainda é pouco. E eu quero que Ele fale mais. E eu quero que o Senhor levante profetas nesse povo ao qual Ele chama de seu. Quando a gente tem a ideia da águia, a águia está sobrevoando, né? Como é bom ver a águia sobrevoando as montanhas. O Espírito de Deus sobrevoa a terra. O Espírito de Deus sobrevoa o universo. É maior do que o nosso entendimento de um pássaro chamado águia. É maior que o nosso entendimento de um animal chamado leão. Ruge, leão! É bom para o nosso entendimento associar, mas é como o barulho de muitas águas, a voz de Deus. E a gente não consegue alcançar, o seu ouvido não consegue alcançar. Mas ao mesmo tempo, esse Deus tão maravilhoso e tão sábio sussurra o teu ouvido, ou te manda uma carta e termina com: eu te amo. Porque Ele é sabedoria, porque Ele é a razão, e a razão de sabedoria, não a razão do homem, Ele é a razão de sabedoria. Ele é o Espírito de Deus, Ele é os frutos do Espírito, Ele é. E a gente, né, geralmente o Senhor fala conosco e diz assim: eu sou, termina assim, eu sou, e eu sou te basta. Ponto. Ponto. Se você recebeu uma palavra profética, uma carta profética, um versículo que você entende que é profético, um sonho que você entende que Deus quis falar com você, não discuta com Deus. Não discuta com Deus. Entenda, é ponto. Eu sou te basta. Eu sou te basta. E Ele não precisa da sua razão. Se eu sou te dissesse: passa o culto no telhado com uma bandeira na mão. Todo louvor, você está lá no telhado, sobe e vai lá com uma bandeira na mão. Você faria? Talvez não. Talvez você diga: Deus não ia falar isso para mim. Por que que Deus ia mandar eu subir no telhado? Porque a minha razão diz isso. Não existe razão para eu passar o culto no telhado com uma bandeira na mão. Não tem razão. Eu não faria isso. Abraão amolou o cutelo para matar o filho da promessa. Tinha razão? Responde se isso tem razão. Se cabe na mente de alguém que Deus manda a promessa e depois manda matar a promessa, porque de repente Deus vai ressuscitar a promessa. É lógico? Porque o teu Deus não é lógico. Os cursos do conhecimento são lógicos. Filosofia, sociologia, matemática, física, robótica, física quântica. Nem sei o que que fala isso. O que que tem lá no meio da física quântica? Matei. Tem um monte de curso novo que eu nem sei. Isso tudo tem conhecimento, e isso tudo vai ter uma lógica em si mesmo, a raiz de si mesmo. Qualquer curso que você fizer, eu não estou te dizendo, você não pode fazer uma faculdade porque não vale de nada, não. Eu estou te dizendo, vale muito para conhecimento, faça. Mas todos os cursos que você fizer vai ter lógica em si mesmo. Essa palavra não tem lógica em si mesmo. Essa palavra tem sabedoria. Ou, Provérbios 8. Ela está à porta. Ela está nas ruas. Palavras dadas à nação dos montes. Sabedoria está no cume dos montes, esperando por você. Ah, mas a palavra não diz isso. A palavra diz que o Senhor não está nos montes. Meu socorro não vem dos montes, mas do Senhor que está sobrevoando a terra acima dos montes. Oh, foi Ele que criou o monte. Mas também foi Ele que te disse que se você tiver uma fé com um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: vai para o mar, e o monte vai. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não na minha razão, não em mim mesmo. E essa falta de revelação nos faz entrar em depressão. Porque nós procuramos a razão em nós mesmos. Nós procuramos o conhecimento em nós mesmos, nós procuramos a sabedoria em nós mesmos. E o Espírito está te dizendo, eu sou sobre você infinitamente mais. Volto para o casamento de ontem. Volto para o... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Isso aqui foi dado na reunião de mulheres. Uma lixinha. E diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aquele que os ama. 2 Coríntios 2:9. Bonito texto. Bom para casamento. A gente pediu uma lixinha de unha. Sabe para quê? Para lixar a sua razão. Ela é pequenininha, só dá para lixar a unha mesmo. Mas é uma parábola. É para lixar a sua razão. Além do conhecimento do bem e do mal, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Uma das ferramentas da arqueologia de um arqueólogo é uma lixa. Um pincel. Um pouquinho maior que isso. Parece um pé de cabra, mas é uma espátulazinha. E um martelinho. Tem nome científico que eu não conheço. Mas quatro ferramentas básicas que eles levam para ir para uma ruína. Você vai em Israel, você vai ver isso. As pessoas tirando a poeirinha da pedra, da cerâmica. Para entender que aquela cerâmica foi de 500 anos atrás, de 2 mil anos atrás. Não, isso aqui foi do rei e tal. O arqueólogo consegue identificar isso, porque ele tem conhecimento. Mas só o Senhor estava lá na ruína. Ele não precisou da lixinha. Ele fez as pessoas que viveram ali. Ele fez o ceramista, aquele que fez a cerâmica. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar, do que a nossa mente pode imaginar. Por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. É muito forte. Eu quero terminar. Lembra que do último culto a gente falou sobre duas palavras que o pastor Tiago recebeu lá em Jerusalém, e era um ato profético de levar a tocha, a presença, no fundamento das muralhas de Jerusalém. E haviam duas palavras que o Senhor deu que nós lemos aqui. E teve uma terceira que a gente não leu, e eu quero ler para você hoje. Ela vai fechar essa palavra. Mas eu quero te dizer algo mais profundo. Atos proféticos, eles são necessários. E nós não damos conta que o Senhor se alegra de atos proféticos. Ontem, quando a noiva estava entrando, eu olhei para aquilo. Nunca tinha visto um casamento como eu vi ontem. Não por causa do casamento em si. Já houveram casamentos mais bonitos e mais feios, mais luxuosos e menos luxuosos. Não pela palavra, não por quem estava lá, mas o ato. Primeiro milagre de Jesus, um casamento. Transformou água em vinho. Aí a gente sempre fala, eu falei até na reunião de mulheres, casamento é um sacramento, batismo e casamento é um sacramento. E ontem o casamento foi muito legal, porque foi surpresa. Você nunca viu um casamento surpresa, né? A noiva não sabia. Foi desse jeito. Eram bodas, né? Bodas de 18 anos, e ele fez uma surpresa. Ela aceitou Jesus através da menininha dela. A menininha dela tinha uma amiguinha que levou essa menina para a igreja, a menina gostou, começou a frequentar. E aí a mãe, ela queria ir no culto, e a mãe levou o primeiro culto, e levou nos primeiros a mãe ficou do lado de fora esperando dentro do carro. Depois a mãe resolveu entrar. No terceiro, quarto culto ela resolve entrar, e ela começa a ir, e a palavra é viva e eficaz. E a mãe começou a ir, até que a mãe aceitou Jesus. A filha já tinha aceitado Jesus, tem acho que 12 anos a menina, não lembro direito. E o pai começou a vir nas festas. E começou a gostar do povo, e começou a jogar futebol com o povo, e aí foi e tal. E o sonho dela é que ele aceitasse Jesus, que ele fosse batizado, que ele dissesse: eu quero esse rei. Então ontem ele fez os dois sacramentos, de surpresa. Eles se conheceram na praia de Itapema. Aí ele leva ela para a praia de Itapema, num riozinho que tem lá, porque é ali que eles se conheceram. E ele foi levando ela por ali, conversando e tal. E a igreja estava atrás das moitas, ela estava no meio do mato ali, esperando que ela chegasse na beira daquele riozinho, daquela praiazinha. E aí a gente começou a cantar. E aí ele falou do presente que ele ia dar para ela, e a surpresa era o batismo, o primeiro sacramento. Dali ela achou que todo mundo ia almoçar com ela, mas o povo dispersou, porque o povo estava indo se arrumar, porque às 5 da tarde era o casamento. E a noiva não sabia. E o noivo alugou vestido de noiva, alugou o salão de festa, alugou o jantar, contratou o jantar, alugou tudo. Levou louvor. E foi uma grande surpresa. Ela só chorava. Foi muito legal. Foi muito legal ver o coração dessa noiva se alegrando. Uma grande surpresa. Só que aí eu volto para o que eu vi ali. Aí a gente olha o sacramento do batismo, o sacramento do casamento. E a gente olha o casamento. E o Senhor diz: isso aqui é um ato profético. Quando você entra, você está simbolizando o que vai acontecer. Porque a gente pensa que assim, o casamento simboliza as bodas do Cordeiro. Eu quero te dizer, as bodas de Cordeiro simbolizam o casamento. A ideia foi de Deus, não foi nossa. O que tinha lá, a comida, a decoração, essa ideia foi do homem, isso é conhecimento. Mas a ideia foi de Deus. O casamento, a ideia foi de Deus. Deixa o pai ser homem e sua mãe, se une a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Vai e multiplica sobre a terra. A ideia foi de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a ele. A ideia foi de Deus. Não é Jesus se fez homem e tomou a nossa imagem, então ele ficou parecido com um homem. Não! Nós façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A ideia de Deus, nós somos a imagem, nós somos a semelhança. Ele não se parece conosco, nós parecemos com ele. É diferente. É diferente. É você. Sua mãe não é parecida com você, Valéria. Você é parecida com ela. Porque você é filha. Ei, você é filho do rei. Você é filho do rei. Yeshua HaMashiach, lá das muralhas de Jerusalém, tem uma palavra profética para você, igreja. Uma palavra para os últimos dias. Eu quero ver com você essa palavra. Mas eu quero que você não pegue com mais uma palavra. Porque é isso que a gente faz, a tua razão fala isso. Que legal. O profeta tal recebeu mais uma palavra. Aí eu volto a falar o que eu falei no último culto. Ei, Jó. A gente leu Jó 28, né? Ei, Jó, onde é que você estava mesmo quando eu fiz a terra? Joga essa tua razão fora. Joga essa tua obstinação fora. Você está perdendo tudo por causa da tua obstinação. Porque você tem razão. Casais, quando vocês estiverem no meio de uma briga, pensa que você vai ganhar mais quando você perder a razão. Com teu chefe, lá no trabalho, quando você fica muito irado porque ele fez algo injusto, você pode até ter razão, mas perde a tua razão. Você vai ganhar mais. Nunca ninguém ganhou mais pela razão. Sabe qual foi a resposta de Caim? acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Presunçoso. Foi isso que ele falou para Deus. Ei, razão é presunção, é pensar de si mesmo mais do que convém. E a Bíblia fala: não pense de você mesmo mais do que convém. Não pense que a sua razão vale de alguma coisa. Não vale de nada. Quando você quer perder a razão, quando você optar por perder a razão, a contenda se desfaz. E a benignidade, a mansidão e o domínio próprio mandam material para o céu. É desse jeito. A razão tira o material do céu, a fé te leva ao céu. Mas a fé faz mais. A presença te ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha cidade santa, venha o teu reino, venha o teu reino. E o Senhor está falando com você essa noite: venha o teu reino, venha o reino dele sobre você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Lembra do ato profético da tocha, dos fundamentos de Jerusalém, da muralha de Jerusalém. Filho, onde foi um dia preparado pelos séculos? Acaso o Pai não faz nada sem antes revelar aos seus amigos os profetas? Amós 3:7. Ontem houve silêncio nos céus, no inferno, para se escutar a profecia sobre o fundamento de Jerusalém. Os céus e a criação esperam ansiosamente a volta do Filho. Sempre que houver um ato profético sobre a terra, os céus vão parar. Sempre que o Senhor te mandar fazer um ato profético, uma guerra espiritual, levar uma tocha, ir para algum lugar, fazer um evangelismo que foi feito ali na praça, sexta-feira, e que todos disseram que foi maravilhoso, que pessoas ouviram falar de Jesus e que se serviu um cafezinho e estava todo mundo muito feliz. Ah, mas espera aí, tem alguém de lá que veio? Não importa. Tem, glória a Deus, glória a Deus. Você é fruto da palavra de Deus. Você é fruto de um ato profético. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te tome por completo. E te transforme em filho. Eu profetizo sobre a sua vida. Então, mesmo que não houvesse um, a palavra não volta vazia. A palavra não vai voltar vazia da sua vida. Você está entendendo que o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração e nem na sua razão, é mais forte do que a morte. Mas o texto continua quando diz: o amor é mais forte do que a morte, duro como a sepultura o ciúme. O ciúme tem a sua razão. A raiz do ciúme é a razão. O amor é mais forte do que a morte. E sabe do que o Senhor chamou os fariseus? Sepulcro caiado, bonito por fora, túmulos lindos, mausoléus, mas podre por dentro. Que tipo de material eu estou mandando para o céu? Continua a palavra. Ontem foi o dia de profetizar por muitos durante as eras. O príncipe das trevas esperava pelo dia que o Pai estenderia o cetro de justiça contra Jerusalém e contra as nações. Soou o som de convocação de morte sobre o inferno. As portas foram abertas. Iniciou o fim. Se vocês não obedecessem durante estes anos e não fechassem as portas do inferno e desalojassem potestades, o poderio das trevas sobre as nações seria pior. Está ruim? Está tendo guerra lá em Jerusalém? está tendo guerra lá no, nas terras de Israel, na faixa de Gaza, está tendo guerra na Ucrânia, está dando confusão no mundo, seria pior. As tochas, as batalhas e todo o poder dos céus soa como misericórdia sobre a criação. Se vocês não estivessem correspondendo, o Pai levantaria outro povo para que a vontade dele fosse estabelecida sobre a terra. Mas que bom que vocês foram. O Pai se alegra com o vermezinho de Jacó. Filhos, vocês alcançaram o favor do rei. Nada vos faltará até que o fim chegue. Oh, isso é promessa. Continue, não acabou. Na verdade, acabou de começar. A era das trevas, da luz, da morte, da vida, das guerras, da paz. Tudo junto. Todo o poder das trevas, por maior que seja, poderá ser enfrentado pelos filhos da luz. Eu e você, a esperança da glória, que carrega a presença sobre toda a terra, até os confins. O Pai não esquece dos seus. O Pai fortalece os seus. Sejam fortalecidos e exerçam fé. Ordenem sobre o mundo natural e espiritual. A criação obedecerá àquele que possui a autoridade cedida pelo Criador. Eu vou, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo, para que vocês façam as coisas que eu fiz e coisas maiores ainda. Toda autoridade te foi dada no céu e na terra. Vá. Quando o filho falou que a vossa fé poderá mover montanhas, ele disse que a criação reconhecerá a autoridade do Criador através dos filhos que vivem por fé. Ou, no céu, na terra e embaixo da terra. Os anjos reconhecem. A terra reconhece. O inferno reconhece. A autoridade do rei em vocês, porque não é você, não sou eu, não leva o nosso nome, leva Yeshua HaMashiach, leva o nome de sabedoria da presença. Esses serão tempos como nos dias de Moisés. As trevas também irão operar milagres, prodígios e maravilhas. Isso fará com que muitos, sem discernimento, sejam enganados e acharão estar seguindo a Cristo, mas estarão sob o domínio do príncipe das trevas. Começa o peneirar da noiva. Lembra, Luan, da peneira lá da marcha para Jesus? Começou o peneirar da noiva. Quem estiver verdadeiramente em Cristo saberá ouvir a voz do seu pastor. Esses são dias que as lutas internas dentro das igrejas serão pura destruição. Mas todo o anjo da igreja, todo pastor, que recorrer ao Pai, de graça receberá. E a sua igreja, a sua congregação será mantida. Porque a igreja não pertence a um homem, mas ao dono, Yeshua HaMashiach. Esses serão dias em que qualquer coisa será motivo para grande destruição, até morte entre irmãos. Esses são dias em que todo servo morno será vomitado. Apenas os que buscarem de todo o coração permanecerão e receberão tamanha autoridade que as trevas recuarão pela sua presença. Esses serão dias que todos os pecados bíblicos se concretizarão numa mesma era. A inveja de Caim, a infidelidade de Sara, o adultério de Davi, a fornicação de Salomão, a avareza do jovem rico, a traição de Judas, o farisaísmo que negou ao filho. Tudo se encontrará de forma exacerbada em vossa era. O pior e a mais intensa era que o mundo já viu. Tudo de ruim que você já leu na palavra, tudo de ruim que você já viu na história. Segunda guerra, meu Deus, o que foi aquilo? Será exacerbado, será multiplicado, triplicado, será intenso. Mas é necessário que essas coisas aconteçam para que venha o fim. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E se eu digo vem, o fim vem com toda a consequência, porque a consequência chama-se razão. O sentimento, emoção. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, chama-se sabedoria. Esses serão dias em que o mundo espiritual e natural se juntarão, como já aconteceu na era passada, mas agora com mais intensidade. Os céus estão preparados, a trombeta tocou. Permaneçam firmes na presença, firmados na palavra, com seus olhos em Cristo e a fé preenchendo os corações. O grande e temível dia do Senhor teve o seu início. O julgamento sobre a terra começou. E logo o Filho, muito logo o Filho voltará para a glória. Em meio às trevas, o Shalom de Deus se manifesta. Recebam o Shalom, que não poderá ser tirado de vocês. Oh. Nada vai poder tirar a tua paz, mas podem tirar a tua vida. Nada poderá tirar a tua paz, mas podem tirar os teus bens. Nada poderá tirar a tua paz, mas podem tirar o que você gosta. Porque isso tudo está na árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós não queremos isso. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Mas, mesmo que tudo aconteça, vamos para Abacuque. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não tenha salário no mês, ainda que os bens sejam tirados, ainda que a estrutura das sedes das igrejas sejam retiradas, ainda que as famílias, por mais que nós amemos, sejam desestruturadas, ainda que as guerras aconteçam, ainda assim, Ele é Deus, e nada vai poder tirar a tua paz, porque Ele é o Príncipe da Paz. E antes dele nascer, o profeta profetizou, e ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. Ele será chamado Príncipe da Paz, brilhante estrela da manhã. O dia vai raiar outra vez, por maior que seja o problema. Aí o sol, ele nasce para o justo e para o injusto, mas o sol da justiça, né, pastor Andréia, só nasce para os filhos. Recebe essa palavra. Você pode levantar? Pode ficar no teu lugar. A gente sempre tem o costume, como igreja, de vir para frente, né? Pode vir você, pastor. A gente sempre tem o costume de vir para frente e nos ajoelharmos. Mas hoje, num ato profético, agora, você vai fechar os teus olhos e vai profetizar sobre a sua vida. Sabedoria. Oh, sabedoria. Sabedoria que ultrapassa qualquer entendimento. Impõe a mão sobre a tua cabeça agora. Espírito Santo, vem, Senhor Jesus, vem, vem, vem sobre as nossas vidas, Deus. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, porções de sabedoria. Derrama sobre nós a tua palavra, Deus, a tua palavra profética, a tua palavra escrita. Oh, oh, Espírito Santo de Deus, nós agora, com a autoridade delegada sobre a igreja de Deus, com a mão imposta sobre as nossas cabeças, nós profetizamos razão. Fala comigo, razão. Eu te rejeito. Em nome de Jesus, razão, eu não te dou conhecimento sobre a minha vida. Razão, eu te anulo agora. E sobre a minha mente, sobre o meu coração, eu declaro a paz que excede todo entendimento, o shalom do meu rei sobre a minha vida. Razão, eu não quero a tua atuação sobre os meus olhos, sobre a minha boca, sobre os meus pés, sobre o meu coração. E eu declaro que no vazio de tu saíres, entra agora fé, esperança e amor. Dessas três, a maior, o amor, que é a pessoa de sabedoria que rege a minha vida. Aleluia. A ti, Senhor, honra, glória, poder e adoração. A ti, Senhor, as nossas vidas, como culto, como sacrifício a ti. Bendito és, Senhor dos senhores, Senhor desse altar. Aleluia.